Senhor presidente Aníbal Diniz, senhores senadores, senhoras senadoras, cabe continuar avaliando o resultado das eleições deste ano. Antes, eu gostaria de destacar que respeito todas as opiniões. É evidente que seria até dispensável fazer esta afirmação, mas considero importante porque, certamente, as minhas opiniões não avalizam muitas daquelas que foram expostas durante esses dias na análise do resultado eleitoral. Eu creio que as urnas falaram, o eleitor deu o seu recado. Não é fácil a interpretação. O que deseja o eleitor brasileiro? Eu confesso humildemente que, quanto mais permaneço na atividade pública, os anos se passam, e eu confesso que cada vez entendo menos o eleitor do país. Não é fácil entendê-lo, porque certamente ele também tem dificuldade de entender as suas lideranças, e com razões de sobra para essa dificuldade. O que é visível é o desencanto. Há um desencanto enorme campeando pelo país. Um terço do eleitorado brasileiro deixou de votar positivamente. Quase 10% de votos brancos e nulos, eleitores que compareceram, mas votaram branco ou anularam o voto. E quase 20% dos eleitores ausentes. É uma manifestação contundente de desencanto num sistema de voto obrigatório. Cabe refletir sobre essa constatação. Obviamente, é uma reação contrária ao sistema vigente no país, ao modelo político superado, retrógrado, tão combatido, né, com um debate que se prolonga, mas não chegamos a conferir ao país um novo modelo compatível com as aspirações da nossa sociedade. Ontem e hoje, nós ouvimos de analistas, de jornalistas, comunicadores, analistas, cientistas políticos e políticos de forma geral, a citação dos partidos. Hoje mesmo ouvimos muito aqui os partidos. Os partidos elegeram, o partido ganhou, o partido perdeu. Eu fico com a impressão de que estamos falando de algo distante do eleitor. Porque durante a campanha eleitoral eu não ouvi falar em partidos. Eu fui a vários pontos do país, participei da campanha em várias capitais e grandes cidades brasileiras. Em nenhuma delas eu vi a sigla partidária estampada na publicidade dos candidatos. Eu via o número. E no rodapé da propaganda, aquilo que se chama popularmente de sopa de letrinhas, as siglas partidárias, ali de forma talvez até envergonhada, colocadas como obrigação só, por imposição legal, mas sem que permitisse a leitura. Portanto, o eleitor não ligou o candidato ao partido. As coligações estapafúrdias, contraditórias, inadequadas, sem nenhum conteúdo programático, não é? Sem nenhum estímulo programático, coligações que são muitas vezes concretizadas desonestamente, porque naquele período que antecede as convenções partidárias, instala-se um balcão de negócios para aquisição de siglas partidárias, a fim de se ampliar o espaço do candidato no rádio e na televisão. Essas siglas, e eu repito, siglas, não são partidos. Os partidos desapareceram, são siglas para registro de candidaturas. Eu tenho dificuldade até de falar em exceção à regra, porque há uma generalização em matéria de dispensa do programa partidário. Não há apelo programático na aliança que se concretiza com siglas que vendem o tempo de televisão, não vendem nem mesmo patrimônio eleitoral, porque quase sempre não possuem, vendem o horário de televisão. E a corrupção começa, portanto, neste momento. Quem tem mais recursos adquire um número maior de siglas, ampliando o tempo de televisão. Campanha caríssima. Quando o Congresso Nacional adotou medidas para reduzir custo de campanha, gerou-se a falsa expectativa de que as despesas no processo eleitoral seriam reduzidas. E nós estamos verificando que, ao contrário, as despesas aumentaram. E pior, as despesas, nesse momento, elas não são contabilizadas. E, portanto, aí há desonestidade, aí há corrupção. É a reprodução do sistema de administração pública no país, que deu origem ao Mensalão. O Mensalão está sendo condenado no Supremo Tribunal Federal, mas o sistema é vigente. Ele não foi destruído. E esse é o maior desafio, destruir esse sistema promíscuo, que exige a instalação do balcão de negócios para governar. Como se fosse impossível governar sem instalar um balcão de negócios para a compra de apoio político no Congresso, para a cooptação de partidos políticos. O que ocorre nesse período pré-eleitoral é a cooptação de partidos políticos através de uma estratégia corrupta. Portanto, é a reprodução do sistema vigente na administração pública brasileira. Mas vamos chegar a ele ainda. Antes é preciso dizer que os partidos políticos foram ignorados. Por tratar-se de eleição municipal, a conjuntura local determinou a formatação das alianças. Mas houve também o interesse estadual. Aqui e ali, governadores que pensaram no projeto próprio e buscaram realizar alianças, colocando o próprio partido como moeda de troca em nome de um projeto escuso. Eu posso dar como exemplo o meu próprio estado, onde o governador acabou fortalecendo a base de apoio ao governo federal. Ou seja, fortaleceu o projeto de nação daqueles que hoje detêm o poder no país. O governo do Paraná, o governador do Paraná, fortaleceu a candidatura petista para 2014. porque deu sustentação a alianças quase sempre com candidatos situacionistas, que fizeram a pregação do atual sistema. Não houve contribuição para a derrota do sistema que deu origem ao Mensalão, que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. E por isso dizem, o Mensalão não influiu nas eleições. Não é o que penso. Até alguns senadores que participaram do pleito foram derrotados de forma até surpreendente. Certamente, reflexo houve do julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Seria muito triste se não provocasse impacto na população do país esse julgamento. Seria lastimável se nós não constatássemos existir ainda a capacidade de indignação na sociedade brasileira. O que houve foi a ausência de debate sobre o Mensalão na campanha eleitoral, com raríssimas exceções. Talvez em São Paulo se discutiu um pouco, mas por onde andei, não assisti em local algum o debate sobre causa e consequências do julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, marco histórico para o país.